Muito boa noite. Vamos para a informação local e regional. O António Feliciano traz-nos os títulos para já.
Muito boa noite. Anabela Freitas reage à entrevista de secretário de Estado da Saúde à ERTS para dizer que a batalha pelo regresso da urgência não está perdida. Um homem de 83 anos foi encontrado sem vida em Almeirim. PJ investiga indícios de crime. Voltamos a tomar agrupamento Templários. Garante que há leite para as crianças do Jardim de Infância da Junceira, mas não sabe justificar o circular que foi remetida para os encarregados de educação.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu muito nublado ou encoberto, com abertas no Baixo Alentejo e Algarve, ainda períodos de chuva ou chuvisco nas regiões norte e centro, estendendo-se às restantes regiões. A partir do meio da tarde, vento fraco soprando moderado, ainda subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima. E quanto a máximas, 12 graus para Castelo Branco, 13 para Tomar e Évora, 14 para Santarém, 15 para Coimbra, 16 para o Porto, Leiria e Lisboa e 21 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem com 83 anos de idade foi encontrado sem vida nesta quarta-feira em Almeirim. O alerta foi dado por familiares da vítima por volta das 14 horas, sendo que para o local foi mobilizada a Guarda Nacional Republicana, que depois de avaliar a situação, passou as investigações para a Polícia Judiciária, que agora apura eventuais indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Nesta altura, o cenário de crime não está descartado. O homem estava numa habitação situada junto ao posto de abastecimento de combustíveis da cidade almeirinense. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre dois automóveis. O alerta foi dado pelas 14h10 desta quinta-feira e centrou-se no limite dos concelhos de Tomar e Vila Nova da Barquinha, precisamente entre a Ceiceira e Atalaia. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a vítima foi evacuada para o Hospital de Abrantes, depois de assistida no local pelos meios de socorro.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A batalha do regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar não está perdida. Quem o disse foi Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, por ocasião do recente Uma Hora Com da grelha informativa da ERTS. A eleita do Partido Socialista reagiu desta forma à entrevista do secretário de Estado da Saúde à ERTS, precisamente, ocasião em que Manuel Delgado deixou claro que a referida valência ficará exclusivamente colocada no Hospital de Abrantes, contrariando desta forma as pretensões de população e das forças partidárias áreas locais que sempre defenderam o regresso da urgência à unidade de Nossa Senhora da Graça. Anabela Freitas falou assim em declarações infelizes do governante, referindo que este assunto tem sido e irá continuar a ser tratado com o ministro.
Eu até estava lá ao pé dele quando ele deu as declarações, estava a falar com outra pessoa, portanto não ouvi, e quando vi que ele tinha tomado essa posição, tinha dito essas declarações, fiquei obviamente surpreendida. Ou ninguém diz que o caminho é fácil. Fácil foi fechar, foi tirar de cá. Voltar para Tomar já é mais difícil. Assumimos desde o início que aquilo que eram as reivindicações, não vamos abrir frentes de batalhas em todo lado. Conseguimos a medicina interna, conseguimos o TAC, conseguimos, porque também é importante que o centro hospitalar do Médio Tejo tenha, porque o centro tinha perdido um conjunto de idoneidades e, portanto, ter essas idoneidades é que lhe permite também poder dar formação e captar quadros para recursos humanos para o seu centro hospitalar. E a batalha das urgências médico-cirúrgicas não estão de maneira nenhuma perdidas. O que é que eu interpreto? Declarações infelizes do Sr. Secretário de Estado. Deveria de ter articulado com quem está no terreno para saber se esta era a posição do município, porque quem cá está somos nós que representamos os tomarenses. Sabemos que a batalha não vai ser fácil, mas também não vamos baixar os braços. Também sabemos que as urgências médico-cirúrgicas só podem abrir se houver recursos humanos para isso. Temos plena consciência disso. Dir-me-ão, está bem, mas agora, aquele que era o grande argumento que nós tínhamos, porque foi sempre utilizado o argumento de que a unidade de Tomar servia os concelhos mais populosos, Tomar, Orém, e depois Ferreira dos Zezé e outros concelhos, que merecia aqui uma urgência médico-cirúrgica porque abrangia o maior número de população, dir-me-ão assim, ok, mas Orém está a drenar para Leiria. O que é certo é que Leiria está a arrebentar pelas costuras, não é? E não é todo o concelho de Orém que vai para a Leiria, porque há uma parte do concelho de Orém que vem para cá. Portanto, o argumento continua válido, mas válido. Ele também anunciou um conjunto de investimento que é a pintura do hospital, a intervenção no sistema de ventilação, que é bom para quem lá trabalha e para quem, infelizmente, está hospitalizado, e também a abertura do TAC.
Só mesmo para terminar este tema, não sentiu necessidade de pedir explicações ao Secretário de Estado?
Eu só vi as declarações, curiosamente, no vosso site. Até porque, como sabe, passei o resto da manhã e parte da tarde com o Sr. Secretário de Estado, senão ter-lhe-ia em visita depois à outra unidade hospitalar. Ter-lhe-ia pedido explicações, não é? Mas o que é certo é que este processo tem estado a ser negociado com o Sr. Ministro, e é com o Sr. Ministro que nós vamos continuar a negociar.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, garantiu à ERDS que não há falta de leite escolar no Jardim de Infância da Junceira, contrariando desta forma uma circular que chegou aos encarregados de educação daquela estrutura e que lhes solicitava, se pudessem, o envio de leite, uma vez que até janeiro haveria limitação de estoque. Paulo Macedo assegurou assim que o cenário de falta de leite nunca se colocou, justificando a dita circular como um acordo entre educadores e pais.
É o que está a acontecer precisamente no Jardim de Infância, depois de consultada a educadora, é em conversa da educadora com alguns encarregados de educação, não são assim tantos, efetivamente pode passar essa informação. O que eu me informei e sabemos é que existe leite escolar na escola do primeiro ciclo da Junceira, é ao lado, e isto acontece todos os anos, portanto quando está a chegar ao fim do ano, ou seja, há feito uma previsão do leite escolar que é utilizado durante todo o ano letivo. Pode acontecer, se houver um número significativo de alunos ou algum número de alunos que altere a previsão, o leite escolar sai de um lado para o outro e nunca há falta de leite escolar. Portanto, efetivamente, na Junceira, existe leite escolar na escola do primeiro ciclo em número significativo de pacotes que serviu perfeitamente para comatar a possível dificuldade de leite escolar neste momento no Jardim de Infância. Portanto, não entendemos como é que uma notícia desta pode ficar para fora se efetivamente há leite escolar. Se faltar num local, vai-se buscar ao outro e compensa a falta de leite escolar.
Como é que se explica, então, este pedido aos pais?
É assim, essa informação, aquilo que eu percebi da própria educadora foi um acordo que chegaram com alguns pais. Pronto, não faço ideia, logicamente, porque é que um encarregado de educação, a partir disso, devia ser tudo para todos os pais, não concordando, podia perfeitamente levantar a questão e penso que esse problema ficaria resolvido. Agora, não há falta de leite escolar, que fique bem claro, há leite escolar até, não é, em pacotes suficientes para responder às necessidades dos jardins de infância, e no agrupamento temos leite escolar. Isto acontece todos os anos.
A Caixa Multibanco, que estava no posto de turismo do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, Conselho da Marinha Grande, foi rebentada durante a madrugada desta quinta-feira. A Polícia Judiciária de Coimbra, em declarações à agência Lusa, confirmou esta situação, tudo apontando que a explosão daquela estrutura foi provocada com recurso a gás. Cerca de 20 minutos depois, houve lugar a outra ocorrência do género, neste último caso, mesmo na Marinha Grande, pelo que tudo indica que sejam as mesmas pessoas a estar por detrás destes rebentamentos. Numa das ocorrências, foi possível furtar dinheiro.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Começou nesta quinta-feira mais um Juntos pelos Nossos, iniciativa levada a cabo pela União de Freguesias São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sendo que 14 instituições de ensino da área urbana, na sua maioria ATLs e jardins de infância, elaboraram árvores de Natal com materiais recicláveis, peças decorativas que estão, desde esta quinta-feira, patentes ao público nos restaurantes, pastelarias e cafés da cidade que apadrinharam esta iniciativa. À semelhança das duas primeiras edições, o objetivo passa por angariar fundos que se destinam a 4 instituições do Conselho, casos do CIR, a APAT, Cruz Vermelha e a Cáritas. A ERTS participou na apresentação de uma dessas árvores, a do Caste, que se encontra no Café Santiria. O presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, falou à nossa reportagem sobre esta iniciativa.
É uma iniciativa que já vem de quase há 3 anos, praticamente se pode dizer, e que tem dado bons frutos, porque é mais uma iniciativa de apoio a certas instituições que necessitam, tudo o que se arranja é pouco para elas, e é mais uma iniciativa que a Junta teve e vai continuar a ter, porque achamos que na área socioeducativa, na área social, são medidas que nós devemos de enriquecê-las mais e mais, porque cada vez é mais preciso. E nesta altura, digo, é com orgulho que a Junta de Freguesia está a evitar esforços, porque tínhamos uma técnica que, de facto, foi com ela que trabalhámos os projetos. Nesta altura, este projeto, este ano, foi feito tal e qual com as medidas, mas tivemos de sacrificar a técnica da área social, porque ainda não tínhamos o lugar ocupado pela anterior coordenadora, com a anterior técnica, e as coisas estiveram assim um bocado mais em cima do joelho, mas tudo correu das maravilhas, está a correr tal e qual nas normas que os outros anos. Felizmente hoje já trago, ela ainda está aqui em serviço como voluntária, a Anélia Pereira, que é ela que irá ocupar certamente dentro de poucos dias oficialmente. Nesta altura está como voluntária, está a tentar embrenhar-se nos assuntos todos do que a Junta tem na parte socioeducativa, e hoje já está a percorrer os nossos caminhos deste itinerário das Árvores de Natal. As Árvores de Natal foi uma boa iniciativa e acho que todas as pessoas estão a aderir, o comércio está a aderir, e é mais uma iniciativa que a gente deve continuar. Digo sinceramente, é com orgulho que digo, somos bem recebidos em todo lado. E dizer que a verdade é sempre pouco aquilo que a gente arranja para oferecer às entidades que são quatro instituições. As aderências das escolas têm sido total. Este ano tivemos o Jardim de João Deus 1 e o 2, quando passado foi só um, e portanto há mais uma. E a adesão do comércio foi total mesmo. Na parte que diz respeito aos padrinhos, que é chamado os padrinhos dessas mesmas árvores, e torna-se um tanto ou quanto engraçado, porque as pessoas começam-se a habituar.
A Hertz ouviu também a coordenadora da área infantil do CAS, de Carmen Marques, sobre a elaboração da árvore da instituição que tem as estrelas como tema.
Pronto, este ano tentámos inovar um pouco, pedindo a colaboração dos pais, uma vez que o projeto, a designação do projeto é Juntos pelos Nossos, nós resolvemos também juntar os pais. O tema era as estrelas, e dentro das estrelas os pais utilizaram diversos materiais para construir uma estrela. Todos os pais participaram, desde a creche familiar, creche e jardim de infância. Pronto, e o trabalho está à vista, está lindíssimo e acho que foi um sucesso. E é engraçado porque os meninos, todos eles, identificam a estrela que os pais fizeram. Foi uma alegria que eles, alguns deles, construíram a estrela com pinhas, outros com pauzinhos de canela, outros com bolotas, e ajudaram os pais em casa, com certeza. É importante que as crianças aprendam desde cedo que é bom partilharem e ajudarem o outro. Aliás, um dos valores que nós tentamos transmitir é isso mesmo, a partilha.
O imposto municipal sobre imóveis deverá resultar em novas dificuldades financeiras às juntas de freguesia do Conselho de Tomar, nesta fase em que estão a ser elaborados os orçamentos e planos para o próximo ano. É o caso da Serra Junceira, onde já existe a certeza de que para 2018 irá verificar-se uma redução em cerca de 100 mil euros. Como referiu na Hertz Américo Pereira, o presidente da junta, no decorrer de mais uma edição do programa Voz da Freguesia, uma das causas para a quebra da receita encontra-se precisamente na redução do IMI.
Nós fomos altamente penalizados com o IMI, portanto, as isenções do IMI. Portanto, o governo que atualmente temos entendeu por bem isentar um conjunto de pessoas de pagamento de IMI. Basta não ter sede fiscal em Portugal, nem que tenha um palácio, não pague IMI. Isto é uma aberração completa. E para uma junta como a nossa, uma junta rural, com muitas limitações, nós sermos penalizados ali quase com 5 mil euros é muito dinheiro. Aliás, até passa dos 5 mil euros. Depois, também, em muitas outras rúbricas, verificou uma quebra substancial de receita, quer também a nível dos cemitérios, a nível geral. E, por outro lado, sim, enfim, também o contrato interadministrativo que o ano passado fizemos com a Câmara Municipal, este ano, pelos vistos, não estará previsto, embora eu não saiba muito bem como é que vamos tentar resolver um problema que é um problema muito sério, que é a pavimentação do Val da Laje, não é? Porque as estradas ficaram completamente todas ventradas, quase intransitáveis, e a junta por si só não tem forma nenhuma de conseguir ultrapassar esta dificuldade que era já dia para pavimentar aqueles arruamentos. Eu entendo que se houvesse também algum esforço à Câmara, porque a Câmara deve de entender que o Nordeste, e particularmente a Serra, tem sido altamente penalizado ao longo dos anos. E não é nada, isto não é nada extraordinário. É a maior freguesia, é a maior área territorial. Não foi devidamente acompanhada como devia de ser. Aliás, eu até acrescento que se nós formos ver em termos proporcionais, quer tendo em consideração o número de residentes ou de licenciados, enfim, vamos saber, o aspecto demográfico e a área territorial, nós somos penalizados relativamente a outras freguesias do concelho. Claro que não vou agora aqui estar aqui a criar guerra nenhuma com ninguém, mas somos claramente penalizados, quer dizer, quando eu e outras freguesias maiores, pronto, há freguesias que, enfim, não sei bem como é que fazem, mas têm o caldão de ter apoios que nós infelizmente não temos tido.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.